Vamos falar sobre o processo de desfavelização, das consequências às resistências. E eu vou conversar sobre o assunto com o doutorando da Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP, FFLESH, Fabiano Félix Teixeira. Bom dia, Fabiano, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar e muito obrigada por conversar conosco sobre o tema. Conta pra gente quando é que você começou esse estudo. A gente vai se concentrar aqui, só para dar uma informação para os nossos ouvintes, né, poderem mergulhar nessa reflexão, neste estudo. Processo de remoção de favelas, feito pelo Poder Municipal na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, né? Que marcou de maneira importante ali o espaço da cidade. Você partiu deste ponto?
Sim, eu sou natural de São José dos Campos, né? Uhum. Eu vim para São Paulo para estudar geografia aqui na USP e vivenciei esse contexto, né, de remoções de favelas em São José dos Campos. Foi um programa habitacional chamado Habitar São José, que previa, né, intervenção em todos os núcleos de favela da cidade. E ele gerou, enfim, consequências a longo prazo, né, que ainda estão sendo sentidas em São José hoje. Ele começou a atuar entre 2002 e 2003 e gerou repercussões que certamente as pessoas já ouviram falar, né? O caso que eu estudo é o caso da primeira remoção feita por esse programa. Ela removeu um conjunto de 3 favelas no mesmo período, das quais eu estudo uma, e gerou uma sequência de remoções de favelas em São José dos Campos que foi desembocar no caso mais famoso, né, que é o Pinheirinho. Todo mundo já ouviu falar. A remoção do Pinheirinho é uma das remoções que aconteceram em São José dos Campos, como essa primeira que eu estudo. Então, nessa sequência, a do Pinheirinho foi a mais famosa, mas ela não foi nem a primeira e nem a última. Após o Pinheirinho, que teve repercussão internacional, né, embaixadas brasileiras do mundo todo tiveram protestos em suas portas por conta da remoção do Pinheirinho, que foi feita com extrema violência, e após essa, outras ainda aconteceram. E ainda temos uma favela resistindo, né, para não ser removida em São José dos Campos, que atualmente é a favela do Banhado, e isso mostra que esse contexto de remoções que se inaugura nessa remoção que eu estudo, ele se desenrolou por muitos anos, né? Gerou repercussões internacionais e ele ainda está gerando repercussões para populações que ainda não foram removidas, que é o caso dessa favela do Banhado, que é uma favela antiga que fica na posição mais central de todas as favelas de São José dos Campos.
Uhum. E como é que você embasou o teu estudo? Conversando com essas pessoas, conta um pouco para a gente na apuração desses dados.
Bom, o que me mobilizou para esse objeto foi o fato de que eu morava muito perto da primeira favela removida quando eu tinha 15 anos de idade ainda. Uhum. Então eu vivenciei o contexto do bairro com a favela e vivenciei o contexto do bairro após a favela. Quando eu já estava na geografia, eu comecei a estudar esse processo quando eu estava na iniciação científica ainda, né, durante a graduação, trabalho de pesquisa durante a graduação. E isso desembocou num trabalho de conclusão de curso que depois acabou virando a minha tese de mestrado. Eu fiz um conjunto de 3 áreas, né? Eu estudei a área da onde eles foram removidos, a área para a qual eles foram realocados, e ao longo da pesquisa surgiu, né, uma terceira área. Eu descobri nas minhas investigações que um grupo de 23 famílias tinha se recusado a ir para as casas novas, né? As casas novas ficavam 15 quilômetros em direção à borda da cidade, em direção à periferia, uma área onde não tem nada, né? Só tem mato. E eles fizeram uma ocupação no centro da cidade. Então, basicamente, eu fiz entrevistas, né, nessas 3 áreas com moradores. Fiz entrevistas com o pessoal da ocupação, entrevistas com o pessoal realocado e entrevistas no lugar onde a favela estava e não está mais. E aí, somado essas entrevistas, fiz algumas outras investigações. Por exemplo, aumento de preços no lugar da onde a favela foi removida, verticalização, o aumento de grandes negócios financeiros, como o preço de um Carrefour, como é carros, enfim. Grandes empreendimentos comerciais foram instalados no lugar da onde a favela foi removida. Aí isso mudou, né? Uhum. A cara do bairro onde a favela estava, no sentido de não só aumentar os investimentos financeiros em grandes empreendimentos comerciais, mas começou aos poucos também a mudar um pouco o perfil do bairro.
Agora, Fabiano, você fala no seu estudo que esse processo revelou a face violenta da urbanização, né? Sobretudo para a população mais pobre. Então, que face violenta é essa? Quer dizer, para os que... A forma como foi realizada, a solução que foi dada, para onde eles foram, a resistência deles a essa, a forma como o processo aconteceu. Quer dizer, qual é a face violenta que você se refere?
Então, eu desenvolvo um argumento que eu tirei de uma tese de uma geógrafa muito boa, que eu considero ela genial, né? Que é a Fabiana Waldowski. E também um argumento de uma outra geógrafa chamada Renata Silveira. A Renata Silveira desenvolve o argumento de que a urbanização em si, ela é violência. A urbanização se desenvolve com uma face violenta que se manifesta para as pessoas. Se a gente pensar como a urbanização se desenvolveu em São Paulo, todos nós somos sujeitos a algum tipo de violência. É claro que a população mais pobre é sujeita a uma violência maior, né? Mais intensa. Mas se a gente pensar, por exemplo, o que a gente passa em termos de violência urbana, os problemas urbanos, o trânsito que a gente enfrenta todos os dias, é uma forma da gente sofrer um tipo de violência, uma desumanização. O que as pessoas enfrentam num vagão da CPTM, né, de transporte público, o que a gente enfrenta no metrô, que aos poucos vai desumanizando as pessoas, vai tornando elas mais rudes, né? Minha companheira gosta de dizer que, citando Rousseau, né, que o ser humano nasce bom, mas o transporte público em São Paulo o corrompe, né? Então, enfim, a urbanização tem uma manifestação de violência. Essa forma de vida mediada pelo consumo, que impede a realização do ser humano como algo mais, né? Tudo isso é uma forma de violência. Para a população mais pobre, essa violência é maior. Os deslocamentos são maiores, as privações a qual eles são submetidos são maiores, a negação do acesso que eles deveriam ter aos produtos da urbanização, aos lugares que eles podem frequentar na cidade, são maiores. E a violência que eles são submetidos do ponto de vista de uma remoção feita com força policial. Uhum. No caso específico de São José, quais são as violências que eu identifiquei? Principalmente a violência da remoção, que foi feita à força, né? Uma parte considerável dos moradores não queria sair. E no bairro novo, eles são submetidos a novos tipos de violência, o isolamento, a palavra segregação urbana aparece na fala dos entrevistados, que é uma coisa reveladora. Eles sabem que eles estão sendo segregados, né? Os deslocamentos que são maiores, eles estão saindo de uma área central, que era de um entrocamento de várias linhas de ônibus, indo para uma área que só tem uma linha de ônibus, demorada. Uhum. Eles estão numa área que não tem serviços públicos de qualidade. Eles estão numa área que recebeu um certo estigma, né? Existe uma construção de um preconceito em torno da visão do favelado como o ambiente da violência, né? O ambiente da imoralidade, e eles carregam esse estigma com eles. Então, alguns moradores, por exemplo, não podem colocar num currículo de emprego que moram no bairro, precisam arranjar um endereço de outro lugar. E a questão de violência do próprio bairro, né? Que, por exemplo, uma das minhas idas até lá, né? A pessoa que estava me guiando, que era uma pessoa com ligações ali com o bairro, me perguntou se eu estava carregando todos os documentos, né? Se eu estava bem do ponto de vista legal, né? Porque a questão da violência policial no bairro, por causa desse estigma, né, de ser um bairro de favelado, era muito intensa. Então, eu falo assim, espero que você tenha com todos os documentos aí, tenha tudo certinho, porque assim, a chance de ser parado é alta, a abordagem não é tranquila. Então, até o tratamento que se dá a esse bairro
que
é diferente,
coisa,
né?
Que coisa. Agora, e aí o outro lado do teu estudo, que é não só descrever, se entender como é que se criou esses processos de resistência, a forma como isso se deu, queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, porque muitos deles não concordaram com a forma como foi feita, para onde foram deslocados, mesmo os que tentaram ficar e resistir, como é que se deu esse processo de resistência?
Então, conforme a urbanização se revela para a gente como violência, e para a classe mais pobre como uma violência ultra forte, as pessoas resistem a isso, né? Na verdade, eu coloco no mestrado que a resistência, ela é uma condição da vida nas cidades. Então, todos nós resistimos de alguma forma, né? A gente dá um jeito, né, para contornar essas formas de violência que impedem a realização da vida. No caso específico das emoções, eles arranjaram maneiras de resistir. Então, uma maneira que eles arranjaram, que apareceu durante a pesquisa, foi fazer uma ocupação urbana no centro da cidade. Então, um grupo de famílias se recusou a ir para o bairro afastado, descobriu uma área que é uma antiga ocupação, uma antiga estação de trem na qual eles fizeram uma ocupação, que era bem perto do centro, e através dessa ocupação eles tentaram pressionar o governo municipal para que eles tivessem casas próximas da onde eles foram removidos, né? E depois de 13 anos, uma longa luta, enfim, de viver num lugar muito pequeno, a ocupação era muito apertada, a situação era muito precária em termos de água, energia e espaço, né? As casas eram todas feitas como se fossem biombos de madeira, né? Dividindo o espaço das famílias. Enfim, eles passaram uma situação muito difícil de privação e violência extrema. Mas eles conseguiram conquistar um conjunto de casas muito próximo de onde eles haviam sido removidos, casas pelas quais eles pagam uma parcela mensal, que é pequena, que está dentro do orçamento deles. E eles conseguiram, enfim, desenvolver uma consciência, né, ao longo desse processo, que os transforma numa resistência contínua à violência da urbanização. O que eles aprenderam ao longo desse processo de emoção os transformou em agentes de resistência à urbanização, né? Eu chamo esses movimentos de movimentos de resistência à urbanização. No bairro onde eles estão agora, eles também sofrem outras formas de violência. Eles não estão sendo aceitos pelos moradores do bairro. Uhum, né? Uhum. Ainda existe esse estigma do bairro que está recebendo os favelados, né? Então, entre mil aspas, né? Então, eles estão desenvolvendo ações coletivas no bairro. Eles pegaram uma área que era um lixão e transformaram num campo de futebol, que agora está sendo utilizado por todo o bairro. E os que foram para o bairro novo, o bairro afastado, eles também dão o seu jeito, né, de resistir. Eles constituíram uma associação de moradores para reivindicar mais linhas de ônibus para o bairro. Eles fazem pequenas transgressões.
Movimentos sociais, né? Estão se organizando em movimentos sociais para tentar melhorias, né?
Perfeito. Pequenas organizações, não só da ocupação, eles se vincularam a movimentos de luta por moradia, etc., que, através dessa movimentação social, fazem reivindicações para tentar minimizar a violência que eles sofreram. Né?
Muito interessante, portanto. E esse processo ainda está em aberto, né? Quer dizer, esses processos, eles não têm início, meio e fim, né? É um processo de transformação permanente, de resistência, como você está descrevendo, em função de como essa tentativa de desfazer favelas, né, a desfavelização, se deu. Então é um processo que ainda não está esgotado, é isso?
Com toda certeza, né? Eu tento, a partir, como todo mestrado em geografia, a partir do nosso experimento, a gente tenta explicar um processo maior. O processo que eu tento explicar é a ideia da urbanização acontecendo. Isso acontece aqui em São Paulo também, né, com as nossas vidas. De que, conforme ela se desenvolve, ela se revela em faces violentas para vários grupos da cidade, né? Não só para os mais pobres. É que para os mais pobres essa violência é muito mais intensa. E eles têm que se organizar em movimentos sociais para resistir a isso. E a gente vê isso nos movimentos de luta pela moradia, nos movimentos de ocupação urbana, no movimento passe livre, ou mesmo em pequenas transgressões diárias, né, que não são organizadas em movimentos sociais, mas que são a solução que alguns grupos encontram para resistir a essa forma de violência que é a urbanização. Então esse processo como um todo envolve uma privação generalizada. É que para uns, né, no caso os mais pobres, essa privação é muito intensa. E eles têm que arranjar um jeito de resistir. E essas maneiras de resistir são inúmeras, né? A gente pode pensar em muitas pessoas que são privadas por meio da desigualdade social da urbanização em São Paulo e que arranjam maneiras de resistir. Algumas delas, inclusive, consideradas ilegais. Mas que se ele não fizer, ele não sobrevive. Se a gente pensar nos vendedores de mercadorias, nos trens e metrôs, né, que vendem ilegalmente. Aquilo é uma maneira de resistência à desigualdade, à privação que ele sofreu ao longo da violência, da urbanização que se manifestou para ele, entende?
Sem dúvida. Agradeço muito os esclarecimentos sobre esse tema do Fabiano Félix Teixeira, doutorando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que realizou esse trabalho, essa tese sobre o processo de desfavelização em São José dos Campos. Né, das consequências às resistências. Muito obrigada mais uma vez por sua participação. Estamos aqui à disposição para voltar a tratar deste tema social. Obrigada.
Eu agradeço muito o convite e agradeço, fico muito feliz em participar e estarei à disposição para novas participações com toda certeza. Obrigado.
Bom dia.